Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular sênior da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e organizador da coletânea Os Militares e a Crise Brasileira, João Roberto Martins Filho. João Roberto, bom dia!
Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes.
João, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. João, há décadas o Brasil não vivia um quadro tão grave no que diz respeito ao risco à nossa democracia, provocado por uma conjunção de fatores. Primeiro, por um político de extrema direita que sempre deixou claro seus planos autoritários desde quando era vereador, aqui no Rio de Janeiro, no fim dos anos 1980. Junte-se a isso uma geração de oficiais das Forças Armadas ressentidos pela perda de poder que tiveram após o fim dos anos de chumbo e agora vem a oportunidade de ouro para retomar o protagonismo. Essa combinação explosiva, João, tem provocado muito temor para a população do nosso país a cada vez que um desses personagens abre a boca para atacar as instituições. Eu gostaria primeiro, João, que você, como organizador da coletânea Os Militares e a Crise Brasileira, publicada pela Alameda Editorial, um profundo conhecedor do assunto, comentasse como é que você observa essa gestão do senhor Jair Bolsonaro com apoio irrestrito das Forças Armadas. Lá em 2018, você esperava que teríamos mais de 6 mil militares em cargos no Executivo?
Na verdade, eu e nenhum dos meus colegas que colabora com essa coletânea, são 16 autores, todos eles estudam isso há muito tempo, essa temática dos militares, e que nós chamávamos também de estudos de defesa, né? Porque entrava dentro daquele campo maior da defesa nacional, nenhum de nós esperava o que veio a acontecer a partir do início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019. Como é que pessoas que dedicavam a sua vida de pesquisa a estudar esse tema não perceberam o que estava acontecendo? Essa é uma questão importante que, de certa maneira, nós temos que responder. Basicamente, os sinais já estavam ali, né? Se você vê em novembro de 2014, portanto, assim que terminaram as eleições e a presidente Dilma foi reeleita, e o então deputado e ex-capitão do Exército, Bolsonaro, foi também reeleito como deputado, você tem no YouTube, para quem quiser procurar, para quem quiser ver, para quem quiser confirmar, um vídeo do capitão lançando, com 4 anos de antecedência, a sua campanha a presidente da República. É tão interessante ver esse vídeo porque ele também é legendado, então fica muito fácil. O que surpreende é que isso não foi feito num sindicato, não foi feito numa organização civil, não foi feita numa praça pública, mas isso foi feito dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, por ocasião da formatura da turma de cadetes. E pela primeira vez, o capitão Bolsonaro, que até então era considerado pela hierarquia como uma pessoa complicada, como uma pessoa que se especializara em agitar o meio militar, e assim ele conseguiu 6 ou 7 eleições sucessivas para a Câmara Federal, tendo o voto da família militar no Rio de Janeiro, que ele fosse, foi a primeira vez que ele foi recebido no palanque das autoridades na formatura. Mas ele não se contentou com isso. De uma forma que, de certa maneira, é coerente com a sua personalidade, ele se dirigiu aos cadetes, fora da cerimônia, e ali ele disse o seguinte: eu estou lançando aqui a minha pré-candidatura à presidência da República em 2018. E ele disse: posso perder tudo, posso ficar sem nada, mas eu estou disposto a dar a vida por minhas ideias. Vamos dizer, estreia do Bolsonaro dentro de uma instituição militar altamente respeitada, ela já estava então disponível para a gente perceber o que estava acontecendo. Mas nós também não vimos isso como uma coisa importante, mesmo porque ninguém sabia que ele poderia vencer a eleição. Daí para frente vão ser muitos outros indícios que nós podemos comentar nas próximas perguntas, até chegar o momento em que, com o começo do governo, fica claro que ele realmente vai ter nos militares um dos pilares do seu governo.
Agora, João, com todo esse envolvimento das Forças Armadas no comando dos mais altos cargos do país, nós podemos caracterizar que o Brasil vive um estado militar? Ou talvez haja um partido militar estabelecido, ainda que sem registro oficial? Como é que você caracterizaria esse momento onde os oficiais têm atuado com protagonismo em funções exercidas historicamente por civis?
É verdade. Continuando, de certa maneira, a minha resposta anterior, logo ficou claro, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, mas durante a campanha, que havia um grupo de generais, entre os quais se incluía, como vamos dizer, a figura mais proeminente, o comandante do Exército à época, o general Vilas Boas, mas também o general Etchegóin, o general Heleno, que hoje em dia ocupa a chefia do Gabinete de Segurança Institucional. O general Mourão, que todos sabemos qual o cargo que ele ocupa hoje, e esse grupo de generais estava disposto, como fica claro no depoimento do general Vilas Boas, que foi publicado no começo deste ano, a assumir um protagonismo que até aí os militares não tinham tido desde o final, pelo menos do final do governo Sarney. Eu diria desde o final do regime militar, mas durante o governo Sarney, de 85 até 89, houve uma certa importância, uma certa tutela dos militares em relação ao primeiro governo civil. Mas a partir do governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e depois Dilma, os militares pareciam ter se adaptado aos limites que a democracia coloca à participação militar. Uma vez começado o governo, então, houve uma vitória, sem dúvida nenhuma, desse projeto. Isso fica muito claro nos primeiros dias do governo, quando, em primeiro lugar, ao dar posse ao novo ministro da Defesa, na presença do general Vilas Boas, que tem uma doença degenerativa, portanto estava numa cadeira de rodas, o presidente Bolsonaro diz a seguinte frase: eu agradeço ao senhor general Vilas Boas, porque sem o senhor, o senhor foi um dos pilares, um dos principais responsáveis, foi essa a palavra que ele usou, por eu estar aqui. E alguns dias depois, o general Vilas Boas, ao passar o cargo de comandante do Exército para o general Pujol, que seria o comandante do Exército, o primeiro comandante do Exército no governo Bolsonaro, ele não podia mais falar, mas alguém leu o discurso dele, e ele saudou o presidente Bolsonaro como vamos dizer, o símbolo de uma nova era, onde não mais imperaria o politicamente correto e o pensamento único, que evidentemente eram rótulos que se referiam aos governos anteriores de centro-esquerda. Então, a partir daí, vai haver essa participação cada vez mais intensa, como você mesmo disse, mais de 6 mil militares no governo e a ocupação dos cargos-chaves no Palácio do Planalto. o gabinete de a Casa Civil, antigo a Casa Civil, o gabinete de segurança nacional, que é antigo gabinete militar da Presidência da República, a vice-presidência, e uma série de outros cargos chaves. Então está lá o general Heleno, está lá o general Mourão, está lá o general Braga Neto, a partir de junho de 2019, e a partir de março o general Ramos. Tá? Então são esses daí, vamos dizer, o general Etchegoyen, que foi importante no governo Temer, ele acaba não entrando para o governo. Agora, a grande questão é que, desde o início do governo, o que vai acontecer na relação entre militares e o que vai acontecer para que a gente possa definir qual é o exato lugar dos militares nesse governo? Eu vou responder isso nas questões seguintes.
E essas revelações da CPI da pandemia, João, de que há um grupo liderado por militares tentando meter a mão no dinheiro público através de negociatas com vacinas. Esse tipo de ação era algo previsível de que pudesse acontecer? Esse conluio criminoso que supostamente existe entre os oficiais que estão no governo se estende também para outros setores da vida militar?
Anderson, você me permite retomar um pouco a questão anterior para chegar até essa sua questão agora sobre a questão complicada da corrupção. Uma vez começado o governo Bolsonaro, a segunda parte do plano dos militares, a meu ver, ela não funcionou. Que plano havia, então, uma vez que eles fossem eleitos, né, junto com o Bolsonaro, para voltar diretamente ao exercício do poder político, como não acontecia desde 1985. Eles tinham planejado, do meu ponto de vista, controlar o Bolsonaro, civilizar o Bolsonaro e atuar nas sombras, como uma espécie de eminência parda do governo. Mas uma vez iniciado o governo, um dos generais mais importantes na articulação da candidatura do Bolsonaro e durante a campanha foi o general Santos Cruz, que era um general muito conhecido, não só por ter comandado as tropas internacionais no Haiti, como outros também tinham comandado, e agora faziam parte do governo Bolsonaro, mas porque ele tinha sido o único general que tinha ido para uma missão de guerra efetiva, numa missão da ONU no Congo. Ele foi escolhido secretário de governo e ele, desde o início, foi visto como a figura-chave do governo Bolsonaro. Em junho do ano de 2019, primeiro ano do governo, do novo governo, o presidente demite o general Santos Cruz. Então, eu acredito que não é exatamente um governo militar. Não é um governo militar porque existe funcionando ainda instituições importantes que colocam limites ao governo. Por exemplo, a imprensa. Como nós estamos fazendo aqui agora, imagine num governo ditatorial militar, a gente dá uma entrevista dessa. Por exemplo, o Congresso Nacional e, por exemplo, as associações civis, como a OAB, a ABI, e também o Supremo Tribunal Federal, que está sendo o principal ator civil nesse processo. Então, a gente pode dizer que os militares são um pilar do governo. Mas eles não são os únicos detentores do poder. Existe uma ala civil importante, ambas são ideológicas, não se pode falar que uma é racional e outra ideológica. Essa ala civil é composta por pessoas de extrema-direita que cercam o presidente da República e há uma certa disputa entre o grupo militar e esse grupo. Agora, uma vez que você se envolve num governo nesse ponto, e principalmente uma vez que você assume, por meio de um general da ativa, a chefia de um dos ministérios que mais mobiliza verbas junto com o Ministério da Educação, que é o Ministério da Saúde, aí, daí para frente, para haver problemas na gestão do dinheiro público, é um passo. Mas é evidente que os militares sempre passam aquela ideia de que não existe qualquer possibilidade de corrupção por militares. Ora, os militares são seres humanos, só que a única diferença deles em relação aos civis é que eles têm armas e que eles usam fardas. Mas eles estão sujeitos às mesmas tentações, e esse é um dos grandes argumentos para que a gente diga que não deveria haver participação de militares da ativa no governo.
Parece que o ápice dessa espécie de guerra fria estabelecida pelos militares e pelo governo Bolsonaro se deu naquela nota divulgada pelo ministro da Defesa Braga Neto, em conjunto com os três comandantes das Forças Armadas, atacando o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, Omar Aziz, a respeito de um comentário que ele fez sobre os escândalos que têm envolvido os militares. Esse tipo de posicionamento do Braga Neto, João, e dos comandantes tem que tipo de interesse por trás? É só para tentar intimidar mesmo as instituições ou há algum outro recado por trás dessa iniciativa?
Essas notas são uma coisa inusitada. Eu digo essas notas porque houve uma outra, né, um antecedente dessa, que foi em junho de 2020, quando o general Pazuello tinha acabado de assumir o Ministério da Saúde, mas já tinha feito tantas e boas que o ministro Gilmar Mendes, que geralmente não tem papas na língua, resolveu dizer que se a coisa continuasse daquele jeito, logo o exército estaria sendo associado a um genocídio, né? Veja bem, quando havia ainda, sei lá, 70 mil mortos, se não 600 mil, que nem nós estamos chegando agora. Isso provocou uma nota na época do ministro da Defesa, que era o Fernando Azevedo, bem mais discreto, né? Junto com os três oficiais generais que comandam as três forças. Isso foi uma coisa na época já notada como inusitada. Você tem na hierarquia do Ministério da Defesa, quem fala é o ministro, não precisa os outros falarem. Eles não são ministros mais, desde 1999. Mas eles resolveram assinar a nota e, na época, ficaram absolutamente indignados porque um ministro do Supremo tinha dito uma coisa óbvia. Se tem um general da ativa chefiando o Ministério da Saúde em plena epidemia, a epidemia em crescimento constante, vai haver uma associação da imagem do Exército à má gestão da pandemia. Bom, nessa última nota agora, de novo, só que agora tem uma diferença importante. O ministro da Defesa também é um general, o terceiro general a ocupar o Ministério da Defesa em sequência, mas agora ele é um general extremamente próximo do presidente, um general radicalmente, ou como eles gostam de falar, terrivelmente bolsonarista. Então, quando nós achávamos, né, que esses novos comandantes seguiriam, né, na trilha dos primeiros, que tinham uma certa contenção, uma certa discrição, nós vimos eles envolvidos. Agora parece que surgiu a notícia hoje mesmo de que houve uma pressão do Bolsonaro para que os três assinassem, né? Além do ministro da Defesa. Bom, se isso é verdade, mais uma vez mostra que quem manda é o Bolsonaro e ele vai comprometendo as Forças Armadas cada vez mais. Ainda que as Forças Armadas resolvam, num determinado momento, se afastar do Bolsonaro, que pode acontecer, é provável até que aconteça. E aí o que vai acontecer? Pelo que nós sabemos do modus operandi já bastante público dos militares que embarcaram nessa aventura chamada Aventura Bolsonaro, aí eles vão procurar se sair bem e se sair como se eles não tivessem tido nada a ver com o fracasso do governo Bolsonaro, jogando tudo na costa do Bolsonaro e talvez de alguns generais que fiquem abraçados a ele até o final. Ou seja, uma operação que, por exemplo, o meu colega Piero Lerner chama de apagar as pegadas, né? Eles fariam uma operação de apagar as pegadas e apareceria à opinião pública, se possível, né? Não sei se é possível, que eles nunca estiveram juntos com o Bolsonaro. Uma outra possibilidade, essa também existe, é que se houver um chamamento ou uma rebelião das polícias militares, isso gerar alguma coisa, aí as Forças Armadas poderiam ser chamadas por um dos poderes, mas o artigo 142 é um pouco ambíguo nesse aspecto, se precisa ou não da aprovação do presidente da República, mas elas sairiam como, ainda, por incrível que pareça, como salvadoras da pátria, né? Elas seriam aquelas que interviriam para sufocar um começo de rebelião de policiais militares, e aí nós ficaríamos com o quê? Com um governo que fracassou, foi apoiado pelos militares, mas que a crise desembocaria nos militares saindo como aqueles que garantiram a democracia. Nada disso vai ser dado de graça, quer dizer, qualquer que seja alternativa, qualquer que seja o caminho que eles resolvam seguir, como sempre esse caminho é um caminho coordenado de cima para baixo, eles sempre vão procurar manter o espaço que eles conseguiram na política. Eles não estão dispostos, é o que me parece, e é uma lástima, a voltar para os quartéis, como tem sido sugerido insistentemente por inúmeros intelectuais, estudiosos e jornalistas recentemente. É isso.
Como nós já citamos, João, a CPI da pandemia tem exposto todo o esgoto no qual boa parte desses militares que ocupam o governo estão afundados. Eu acho que os brasileiros nunca souberam tantos nomes de oficiais das Forças Armadas como agora. É Coronel Elcio, Coronel Blanco, Coronel Guerra, Odilon, Marcelo Pires, Cleberson Ponciano. Isso porque eu nem citei os generais do governo. Como é que fica a imagem dos militares diante da população com todos esses episódios graves que têm sido divulgados, João? Você acha que pode haver um processo de retomada daquele sentimento que havia em boa parte da sociedade de que as Forças Armadas, como na ditadura, agem por interesse próprio? A imagem dos militares tem deteriorado-se ainda mais.
Anderson, existe uma autoimagem dos militares, existe uma imagem dos militares. A autoimagem que os militares têm de si próprios, ela pode ser conferida lendo-se o depoimento do General Vilas Boas ao professor Celso Castro, publicado pela editora da Fundação Getúlio Vargas, aonde fica claro que existe uma idealização da profissão militar, até meritória de uma certa maneira, porque você ter orgulho de sua profissão é uma coisa normal, mas que qualquer leitor civil vai perceber que não pode haver um mundo tão perfeito como se descreve ali. Como eu disse, a ideia era ficar num segundo plano, mas depois que o presidente Bolsonaro demitiu o seu principal apoiador, que era o general Santos Cruz, da Secretaria de Governo, daí para frente foram acontecendo episódios frequentes em que aparentemente o Bolsonaro se vingava dos militares por uma série de atitudes que pegavam muito mal na sociedade civil. Essa presença ostensiva de generais e coronéis, e agora até associada, no caso desses coronéis, a episódios muito complicados que podem gerar processos por corrupção, é evidente que tamanha exposição, mesmo que não houvesse os casos de corrupção, tamanha exposição, ela acaba mostrando uma imagem dos militares que não é a imagem que eles queriam ter e não corresponde à sua autoimagem. Isso já começa a aparecer nas pesquisas. Uma das pesquisas recentemente divulgadas diz que, enquanto eles tinham antes 70% do apoio da população, isso caiu agora para 58%. Existem outras pesquisas que mostram que os militares hoje em dia têm uma imagem ruim por sua participação no governo. E mais recentemente, uma pesquisa que diz que a maioria da população brasileira, a ampla maioria, acha que não deve haver militares da ativa no governo. Portanto, se nós parássemos aqui o governo Bolsonaro, nesse exato momento, nós já teríamos um imenso desgaste, para não dizer uma, vamos dizer, uma debacle, né? Uma queda significativa da imagem que os militares gostariam de ter na sociedade, em contraste com a imagem que eles efetivamente têm tido. Mas o governo não terminou ainda, né? E nós estamos com a CPI em andamento, revelando todos esses coronéis, que nós nem sabíamos o nome desses coronéis, hoje em dia sabemos. Então, de certa maneira, isso é consequência do fato de que a segunda parte do plano militar falhou. A segunda parte era discretamente conseguir dirigir, coordenar as ações do Bolsonaro, porque eles sabiam que ele era uma pessoa difícil de ser controlada. Na verdade, de difícil para ser controlado, ele acabou se revelando uma pessoa incontrolável. Quanto maior o desgaste do governo Bolsonaro, maior o desgaste da imagem dos militares, por mais que eles digam que isso não acontece junto à sociedade.
Até que ponto, João, a retórica bolsonarista influencia os militares de baixa patente? Esse pessoal pode agir incentivado apenas por esse discurso irresponsável de golpe à democracia? Há uma inteligência na caserna independente das sandices propaladas pelos seus comandantes? Em outras palavras, a caserna desobedeceria uma ordem vinda do alto comando para tomar o poder no país?
Eu acho que o principal problema da caserna hoje no cenário político brasileiro é aquele colocado pelos generais que projetaram a volta ao poder por meio da candidatura do ex-capitão Bolsonaro. Essa possibilidade de uma, vamos dizer, ação autônoma das baixas patentes, de tenente-coronel para baixo, vamos supor, major, capitão e tenentes, eu acho que nós não temos condições de saber o que está acontecendo, mas eu acho difícil. Eu acho difícil porque o Exército é uma força fortemente hierarquizada e fortemente disciplinada. O problema é que há uma tendência muito mais forte para que essa exposição dos militares à política, como ocorre hoje em dia, acabe gerando problemas da cúpula do Exército. Por exemplo, o alto comando do Exército começa a discordar da imagem que o Exército está tendo, graças à ação dos generais que fazem parte diretamente, inclusive durante um certo tempo, na ativa do governo Bolsonaro. Então, os riscos maiores para mim estão na cúpula, né? Quando surgiu esse episódio do general Pazuello, que participou de um comício aí no Rio de Janeiro, e depois o Bolsonaro deixou claro, mais uma vez comprovando que ele é incontrolável, que ele não aceitaria uma punição de acordo com as normas, o regulamento militar do Exército ao general Pazuello, e ele acabou não sendo punido. Quando acontece isso, parece que houve resistência de alguns generais no alto comando do Exército. O alto comando do Exército é o comando da força, são 16 generais mais o comandante do Exército. Então, começa a haver possibilidade de uma coisa extremamente indesejada, mas ao mesmo tempo, de certa maneira, é uma consequência lógica de tamanha exposição dos militares à política, que é discordâncias na cúpula das forças. Discordância, no caso, na cúpula do Exército. Há um setor que pode se declarar mais sensato, há um setor que pode agir de uma forma mais racional, há um setor que pode se preocupar mais com a instituição do que com a política e que está vendo para onde que a coisa está indo.
Esse processo de blindagem aos militares que o Jair Bolsonaro tem feito, João, você acha que ele tem um limite? Em que momento o ex-capitão pode abandonar essa turma de olho em preservar o seu mandato? Ou não há mais essa possibilidade, ele terá de se afundar junto com essa turma?
Olha, esse processo de blindagem se refere mais especificamente ao general Pazuello e ao coronel Elcio. Eu não sei se você se lembra, mas tem aí disponível também no YouTube. O YouTube passou a ser um aborrecimento para quem faz coisas erradas. O general Elcio é aquele que passou a dar entrevistas assim que ele assumiu a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, com um broche de forças especiais, por sinal, são muitos desses militares pertencentes a forças especiais. E esse broche tinha uma caveira e uma faca. Ora, veja bem, que você use como militar da ativa ou mesmo da reserva, que você se orgulhe de um símbolo da unidade militar que você serviu, é normal em qualquer parte do mundo. Mas que um militar ocupando a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, o que é inusitado, um Ministério da Saúde que está atuando contra a maior pandemia que afetou o mundo em um século, o que é muito mais inusitado, use numa entrevista coletiva um símbolo da morte, que é uma caveira e uma faca. Ninguém vai dizer que isso é um símbolo da vida. Portanto, esse é o coronel Elcio. Ele, evidentemente, que não vai gostar dessa lembrança. E ele também é aquele, vocês podem procurar no YouTube, que praticamente esculacha o garçom do ministério que estava fazendo a sua função, que era se aproximar com uma xícara de café ou se aproximar com um copo d'água. E ele, pode-se ver claramente no vídeo, dá uma tremenda bronca e ordena a essa pessoa, como se ele fosse um soldado, que ele se retirasse da frente dele e ali da sala. E ninguém, evidentemente, que se revoltou contra isso. Então, essas pessoas estão sendo blindadas. Os outros generais, eles já se acostumaram a não contrariar o Bolsonaro para não ser depois repreendido por ele ou ser mencionado por ele naqueles discursos que ele faz ali no chiqueirinho. Quanto ao conjunto dos generais, eles nem aparecem, porque se eles estão cumprindo a sua função, que é participar da defesa nacional, participar da rotina da força, que é uma rotina dura, uma rotina difícil e anônima, eles não estão aparecendo. Então, quem ele está blindando é a ele mesmo. porque ele está blindando aqueles que mais diretamente o comprometem. Tanto é que essa comissão parlamentar de inquérito está o tempo todo voltada para descobrir a responsabilidade do governo e, portanto, de um general da ativa, que era ministro da Saúde, no combate à pandemia.
Para encerrar, João, se você tivesse de apostar, nós teremos um golpe no Brasil até o final de 2022 ou essa possibilidade não existe, dada a correlação de forças que está colocada?
O simples fato de você encerrar a entrevista com essa pergunta já é extremamente preocupante, não é? Não, mas na verdade essa pergunta é feita entre colegas de trabalho, essa pergunta é feita entre colegas de escola, essa pergunta é feita entre pessoas da mesma família, essa pergunta é feita do marido para a mulher, da mulher para o marido, é feita pelos filhos, né, aos pais e às vezes é feita pelos pais aos filhos. Há possibilidade de um golpe de Estado no Brasil? Ora, considerando que nós tivemos um golpe de Estado violento em 31 de março de 1964, que instaurou um regime militar, não é um regime civil-militar, como se diz por aí, que durou 21 anos, é ou não é extremamente preocupante que essa pergunta esteja habitando, né, a mente de pessoas que antigamente nem se preocupavam com a política? Eu diria o seguinte: tudo é possível. Quer dizer, quando você começa a ter uma situação política que é marcada por uma sucessão de crises e que parece que nos leva cada vez mais a uma situação com poucas alternativas, tudo é possível. Mas eu diria que os militares não têm interesse, por um lado, em ocupar sozinhos o poder, contra a opinião internacional, contra a atitude que vai ser tomada com certeza pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Japão, contra uma ditadura no Brasil, e que foge completamente ao projeto inicial, que era participar da política diretamente, de uma forma muito mais intensa do que antes, durante o resto do período democrático, pós-85, mas ao mesmo tempo ficar numa espécie de sombra, sem aparecer. A outra alternativa seria eles darem um golpe de Estado para manter o Bolsonaro no poder. Ora, ele já conhece perfeitamente o que significa governar junto com o Bolsonaro, governar apoiando o Bolsonaro. Não acredito que os militares queiram ainda dar mais poder ao Bolsonaro, ou simplesmente transformar o Bolsonaro numa marionete, coisa que todo mundo sabe que ele não se adapta muito bem a esse papel. Então essa pergunta eu não tenho, vamos dizer assim, uma resposta definitiva sobre ela, mesmo porque ela está num futuro incerto, mas eu diria que o Brasil entraria numa situação muito difícil se houvesse um golpe de Estado contra toda a imprensa, contra o Judiciário, contra o Congresso, contra as associações civis, contra o sindicato, contra a sociedade brasileira de um modo geral, para preservar um governo que já está fazendo água para tudo quanto é lado.
João Roberto Martins Filho, muito obrigado por você conversar aqui conosco sobre esse importante assunto. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Eu é que agradeço, um abraço, um ótimo dia para vocês, um ótimo dia para os ouvintes. Foi realmente um prazer conversar sobre esse tema tão candente. Sem informação, a gente não pode formar uma opinião.
Conversamos aqui com o professor titular sênior da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e organizador da coletânea Os Militares e a Crise Brasileira, João Roberto Martins Filho. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix. Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.